horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América neste 1 de dezembro de 2023. Na realização está o Jaime Faria, no som o Wang Chiang-gang, eu sou o Mães Miguel, o João Santa Rita volta para as notícias. E nas notícias, Israel atinge centenas de alvos no recomeço do conflito em Gaza, dezenas de pessoas soterradas numa mina ilegal na Zâmbia. Somos a Voz da América e transmitimos desde Washington, D.C., em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, isto através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Acompanhe as notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, que era antes o Twitter, no Instagram e também no YouTube, bastante para estar a escrever VOA português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias do mundo com João Santa Rita.
Começaram hoje os combates entre Israel e o Hamas após uma trégua de 7 dias para a troca de reféns e presos e permitir a entrada de ajuda humanitária na zona. As forças de defesa israelitas acusaram o Hamas de violar o acordo para a trégua ao não libertar as mulheres e crianças ainda tidas como reféns e de ter disparado um rocket contra Israel que foi interceptado. O Ministério da Saúde do Hamas disse que pelo menos 100 pessoas foram mortas em bombardeamentos nas primeiras horas do recomeço dos combates de hoje. A cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza, esteve debaixo de intensos bombardeamentos. Residentes começaram a abandonar a cidade. Panfletos lançados pela aviação israelita avisaram os residentes para abandonarem a cidade. No norte de Gaza, registaram-se também explosões e fogo de armas ligeiras. As forças armadas israelitas disseram que tinham atingido mais de 220 alvos terroristas no enclave desde esta manhã e o ministro da Defesa reafirmou que as ações vão continuar até se atingirem todos os objetivos da guerra. O Hamas disparou rockets contra o sul de Israel. Ontem, 2 palestinianos mataram 4 pessoas num ataque a uma paragem de autocarros na cidade de Jerusalém. Várias outras pessoas ficaram feridas. Os atacantes foram mortos. Mediadores internacionais estão a tentar negociar uma nova trégua. Fontes egípcias e regionais disseram que Israel informou vários países árabes que tenciona criar uma zona tampão no lado palestiniano da faixa de Gaza para impedir ataques no futuro, como parte das suas propostas para o enclave depois da guerra terminar. A ONU disse que os combates estão a piorar uma situação humanitária que descreveu de inferno na Terra. Até agora, o Hamas tinha libertado 105 reféns e Israel tinha libertado 240 presos. Mais de 30 pessoas estão soterradas após o colapso de uma mina numa zona da Zâmbia conhecida por minas ilegais. O ministro do Interior, Jack Mwimbo, disse ao Parlamento estar a desenrolar-se o que chamou de uma tragédia em Xingola, com mais de 30 pessoas soterradas na mina ilegal a cerca de 400 quilómetros da capital, Lusaka. O governo sul-africano disse que vai investir 2.500 milhões de dólares na companhia estatal de transporte Transnet, numa altura em que há grandes atrasos nos seus portos. Dezenas de milhares de contentores estão paralisados em navios ao largo de Durban devido a avarias de equipamento e muitos navios decidiram ir para outros países. A Transnet, que opera os transportes ferroviários e todos os portos da África do Sul, tem sido cenário de escândalos de corrupção, falta de manutenção e grandes dívidas não pagas. O partido da oposição, a Aliança Democrática, descreveu a situação nos portos de desastrosa. Cerca de 15 navios de carga com 40 mil contentores aguardam por atracar em Durban. Familiares do derrubado presidente do Niger, Mohamed Bazoum, disseram que não têm notícias dele desde o passado dia 18 de outubro e denunciaram o que disseram ser prisões e buscas abusivas contra alguns deles.
Obrigado. Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. E o João, que vai continuar connosco para falar da visita a Washington do presidente de Angola, João Lourenço. Mas para já vamos a Guiné-Bissau, de onde o Lassana Kassamá reporta que o comandante da Guarda Nacional, o coronel Vítor Tchungo, encontra-se detido pelo exército depois de ter retirado das celas da Polícia Judiciária o ministro da Economia e Finanças, Suleiman Said, e o secretário de Estado de Orçamento, António Monteiro, ambos envolvidos na operação sobre o pagamento de cerca de 10 milhões de dólares a favor de um grupo de 11 empresários. Um caso que analistas entrevistados por Lassana Kassamá dizem que tem fortes contornos políticos.
O analista político Rui Jorge Semedo não tem dúvidas que este caso vai ter contornos políticos.
Os contornos imediatos vai se incidir no desgaste político da coligação, vai ter arranca e ao mesmo tempo procurar provocar, né, algum argumento no sentido de poder influenciar o Presidente da República a tomar a decisão de dissolver o Parlamento ou demitir o Primeiro-Ministro.
O analista prevê, no entanto, as consequências políticas deste caso.
Sim, eu acho que é inevitável até pelo contexto político também, né? Até pelo contexto político, a Guiné-Bissau aproxima-se do ano eleitoral e percebe-se alguma tendência para o aproveitamento, né, dessa situação, que não é tudo uma situação nova, né, no cenário político e também na forma como as finanças públicas têm sido geridas, né, ao longo dos últimos tempos. Mas mais do que isso, na verdade, esse fato que está a acontecer tem tudo a ver, né, com alguma agenda política e que pretende, na verdade, reverter aquilo que foi o posicionamento dos eleitores no passado dia 4 de junho.
Enquanto isso, Luís Petit, jurista e analista político, aconselha o governo a não admitir erros que o possa fragilizar, afirmando que tem uma oposição muito forte.
O próprio Presidente da República, nas suas diversas declarações, nunca demonstra assim uma aliança forte ao atual governo ou à atual coligação. Contudo, já vem parabenizando o governo pela aprovação do seu programa, mas as ações do Presidente da República demonstram que ele ainda continua a ser um opositor ao atual coligação. Esse governo tem ter muito cuidado, tem que ser empenhado no sentido de não só cumprir com o seu programa, mas também de enquadrar os seus atos ao procedimento legal para evitar o erro possível, porque qualquer erro acontecer a este governo será usado contra ele mesmo.
Contornos políticos do pagamento das dívidas a um grupo de empresários por parte do governo, no valor de mais de 10 milhões de dólares, sob o olhar dos jornalistas guineenses. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. São 12 horas e 37 minutos aqui em Washington. Ontem, para a diplomacia angolana, foi um grande dia. O presidente João Lourenço esteve aqui em Washington, encontrou-se com o seu homólogo americano Joe Biden. João Santa Rita, o que é que se diz desta visita?
Esta visita, Amâncio, marca, sem dúvida, um ponto alto neste aproximar dos dois países. É algo que Angola tem vindo a querer que se realize há bastante tempo e, portanto, isto culmina esses esforços diplomáticos para este encontro ao mais alto nível. Isto também reflete, vá lá, uma posição angolana de tentar diversificar as suas relações externas, que, como nós sabemos, ao longo de muitos anos após a independência, estiveram centradas na então União Soviética e, mesmo após o colapso da União Soviética, muito centradas na China. Portanto, isto marca um esforço de diversificação para os Estados Unidos. Isto também é algo de muito importante, porque os Estados Unidos, vá lá, na sua competição global, têm estado a perder terreno a favor da China e, portanto, os Estados Unidos veem Angola como um país de veras importante em África, não só na África Ocidental, mas em toda a África subsaariana. Aliás, o presidente Joe Biden ontem deu uma recepção muito calorosa a João Lourenço e mesmo ele afirmou que para os Estados Unidos não há país mais importante em África neste momento que Angola. Portanto, isto marca o aproximar das duas nações. Em termos práticos, o que é que isto significa? Significa, portanto, o reafirmar daqueles investimentos que os Estados Unidos vão fazer no corredor do Lobito, que abrem, portanto, o interior do centro de África, uhum, para a costa angolana, muito importante, portanto, para a exportação de minérios importantes para o Ocidente e não só. E, portanto, também isto marca, portanto, maior presença angolana, americana em Angola. A salientar que ontem foi anunciado que os dois países vão iniciar uma parceria estratégica, vão iniciar no próximo ano uma parceria estratégica na questão dos, portanto, dos fornecimentos de energia, portanto, de petróleo, essa parceria estratégica vai se iniciar no próximo ano com um diálogo sobre estas questões. E, portanto, estas relações marcam também, portanto, isso marca também o intensificar dessas relações estratégicas entre os Estados Unidos e Angola. A salientar aqui, Amâncio, que tudo isto, portanto, a questão do Congo, do corredor do Lupito, depende muito da pacificação do Congo, onde há uma crescente violência na parte leste do Congo. João Lourenço é um mediador nisso. Os Estados Unidos enviaram recentemente a diretora de inteligência ao Ruanda e ao Congo para tentar encontrar um meio de diminuir a tensão nessas zonas. Portanto, tudo isso está dependente do abrandamento da violência no Congo.
E João, só para terminar em um minuto, o que é que se reporta em Angola, em particular, em relação a esta visita, que tem este cunho económico, mas também o lado da pacificação da questão do Congo, que é ali focos de violência
Exatamente.
Muito fortes.
Exatamente, era isso que eu estava a dizer. E para muitas ONG e outras organizações angolanas, esperava-se que, portanto, este encontro servisse para analisar questões de direitos humanos. Essas ONGs e a oposição têm acusado o governo de violações no que diz respeito à liberdade de imprensa e de reunião. Portanto, isso parece que não foi abordado, embora o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, quando foi interrogado sobre isso, ele disse que o presidente Joe Biden nunca foge a abordar a questão de direitos humanos com quem quer que seja.
Muito obrigado, João Santa Rita. Vamos continuar a falar de Angola, mas agora numa outra questão. Em Angola, há boas notícias no combate à SIDA, mas há também ainda notícias preocupantes. Anualmente, milhares de pessoas continuam a perder a vida por causa desta doença. Continua também a haver receio por conta da discriminação. Esta é uma reportagem do Fernando Caetano.
De acordo com a informação epidemiológica do VIH-SIDA em Angola, a subchancela da ONU-SIDA, entre 2010 e 2022, Angola teve uma redução de menos 45% na incidência do VIH. O país conta, no entanto, com cerca de 310 mil pessoas vivendo com a doença, com as estimativas de organização a apontarem para cerca de 13 mil mortes anuais relacionadas com a SIDA. A ONU-SIDA estima igualmente que Angola registra 15 mil novas infecções anuais, uma média diária de 41 infecções. Jovens entre os 15 e 24 anos de idade são o grupo com maior incidência do VIH-SIDA, com 0,7%. A incidência em jovens meninas e mulheres é 4 vezes aos rapazes. O estigma e a discriminação são apontados pela ONU-SIDA como um dos principais desafios no país. O presidente da ANASO, Rede Angolana das Organizações de Serviços de SIDA e Grandes Endemias, António Coelho, disse na ocasião que as limitações dos fundos nacionais e os dados estimados como alguns dos constrangimentos para a aceleração de resposta ao VIH-SIDA em Angola. Já a diretora do Instituto Nacional de Luta contra a SIDA, Maria Lúcia Furtado, assinala que Angola continua a implementar estratégias globais de combate à doença e observa que o estigma e a pobreza se afiguram como barreiras para o alcance desta meta.
Estigma e discriminação impacta negativamente no sucesso, tanto para a sensibilização das pessoas para fazer o teste, as pessoas ficam com medo de serem discriminadas na adesão também ao tratamento. A pobreza também é um fator importante. Nós deparamos com pessoas que dizem que deixaram de tomar o remédio porque já não têm nada que comer.
Segundo ainda o relatório dos 39 milhões de pessoas que vivem com VIH-SIDA em todo o mundo, 9,2 milhões não têm acesso ao tratamento antirretroviral. No Kwanza Sul, mais de 40 mil cidadãos de toda a província vão sábado 2 de dezembro, na Vila da Quilenda, testar de forma voluntária o seu estado serológico. Para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando Caetano. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a SIDA. Continuamos a falar do assunto e agora vamos a Moçambique, onde um estudo diz que uma em cada quatro mulheres entre 35 e 39 anos de idade está infectada pelo vírus HIV ou VIH, que causa a SIDA. E associações como a Clinimuca fazem trabalhos de sensibilização com vista a incentivar a testagem e aumentar os níveis de retenção ao tratamento antirretroviral. A reportagem de Amarilis Gulli em Maputo.
As perdas fazem parte da vida da Albertina Temele até hoje. No ano de 1996, perdeu seu marido. E quando lhe foi revelado o motivo de seu falecimento, Albertina e sua filha foram convidadas a fazer o teste do HIV.
Disseram que éramos HIV positivos. E não foi assim tão fácil, não até por minha causa, mas por causa da criança. Eu comecei a pensar, ainda pequena, para poder ter que fazer tratamento toda a vida. É difícil.
Primeiro morreu o marido e depois a filha. Diagnosticada em 1996, Albertina Temele não iniciou o tratamento até 2004, quando já estava numa nova relação e com um filho a quem teve que contar que também estava infectado.
Estamos a fazer tratamento como deve ser, tanto eu, tanto ele. A carga viral é indetetável. Cumprimos todos os dias.
A prevalência do HIV em Moçambique continua a ser uma das mais altas do mundo, com cerca de 2 milhões de adultos que vivem com a doença. Segundo o Inquérito Nacional sobre o Impacto do HIV-Sida em Moçambique em Sida 2021, em cada 8 adultos, um vive com o vírus do HIV. E as mulheres representam 15% dos casos. Foi durante uma palestra que Alice, nome fictício, foi convidada por uma ativista a fazer o teste do HIV. E para a surpresa das duas, o resultado deu positivo. Alice tinha contraído o vírus do HIV aos 24 anos de idade. E até hoje, seus pais não sabem do seu estado.
Para ir, fui chorar, para aceitar não foi fácil. Tive coragem de contar para minha prima. Para os meus pais não contei, até hoje. Mas pela minha mãe, sendo jovem, não sei como ela vai reagir.
Alice está numa relação e seu parceiro é seronegativo. Juntos, desenham planos para um futuro alegre, com carga viral indetectável.
Ele, no princípio, se afastou. Mas eu, como já tenho experiência, quando entrei na Clinimuca, me explicaram como falar e ele entendeu. E é isso. Até pretendemos ter filhos futuramente.
Na Associação Clinimuca, pessoas que vivem com HIV recebem todo o apoio que necessitam para seguirem em frente.
Nós trabalhamos com pessoas vivendo com HIV-Sida e crianças órfãs e vulneráveis. Procuramos mais o que precisam para que, em conjunto, tentamos fazer com que haja uma resposta a favor dessas pessoas.
Histórias como da Albertina e da Alice replicam-se por todo o país. O INSIDA de 2021 aponta que uma a cada quatro mulheres entre os 35 a 39 anos de idade está infectada. E das que conhecem o seu estado de HIV, 97,5% estão em tratamento antirretroviral. De Moçambique, Amarilis Gulli, para a Voz da América.
Obrigado, Amarilis. São 12 horas e 48 minutos desde Washington, em emissão vespertina da Voz da América. Na Conferência do Clima, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, desafiou os líderes mundiais a mostrar uma verdadeira liderança climática e deixou uma mensagem clara para as empresas de combustíveis fósseis.
Estamos a milhas dos objetivos do Acordo de Paris e a minutos da meia-noite do limite de 1,5 graus. Mas não é demasiado tarde. O G20, que representa 80% das emissões globais, deve liderar. Não podemos salvar um planeta em chamas com uma mangueira de combustíveis fósseis. Por isso, permitam-me que deixe uma mensagem aos líderes das empresas de combustíveis fósseis. A vossa velha estrada está a envelhecer rapidamente. Não se deixem levar por um modelo de negócio obsoleto. Liderem a transição para as energias renováveis.
Lead the transition to renewables.
Neste discurso, António Guterres, à frente de 160 líderes de todo o mundo, lembrou ainda que é urgente fundos para os países que mais sofrem as consequências das alterações climáticas.
A justiça climática está atrasada. Os países em desenvolvimento estão a ser devastados por catástrofes que não causaram. Os custos exorbitantes dos empréstimos estão a bloquear os seus planos de ação climática. E o apoio é demasiado escasso e demasiado tardio.
Até o dia 12 deste mês, no Dubai, os líderes mundiais vão avaliar a implementação das medidas decididas na COP de Paris e se novas medidas são necessárias para enfrentar as alterações climáticas. Legisladores americanos alertaram ontem, quinta-feira, que os esforços do Partido Comunista Chinês para espalhar a desinformação aumentarão antes das eleições de 2024 aqui nos Estados Unidos. Eles dizem que a frente mais importante na competição entre os Estados Unidos e a China poderia estar nos telefones celulares das pessoas. O TikTok é talvez a maior operação de influência maligna já conduzida. Permitir que uma entidade controlada pelo Partido Comunista Chinês se torne a plataforma de mídia dominante, a plataforma de notícias dominante na América, seria um grande erro, disse Mike Gallagher, presidente do comitê que lida com a estratégia para a competição com a China no Congresso americano. A propagação da desinformação em todas as plataformas de redes sociais, incluindo o TikTok, pode rapidamente sair de controle, disseram os legisladores. John Gurnall, do Instituto Australiano de Política Estratégica, disse que o TikTok é mais sofisticado, com a capacidade de, pelo menos em teoria, de microdirecionar mensagens para diferentes públicos em diferentes partes do mundo ou diferentes grupos demográficos. E tem, acrescentou ele, um algoritmo ao qual ninguém tem acesso, mas está na China e o Estado chinês não permitiu que esse algoritmo fosse vendido. Palavras de John Gurnall, do Instituto Australiano de Política Estratégica. Especialistas disseram aos legisladores que o TikTok está se tornando cada vez mais a principal fonte de notícias para muitos americanos, especialmente os mais jovens, mas disseram que ainda podem ser aprovadas leis para impedir a propagação da desinformação. Um juiz federal no estado de Montana, no oeste dos Estados Unidos, bloqueou a primeira proibição nacional do TikTok naquele estado na quinta-feira, declarando-o inconstitucional. Recomeçaram hoje os combates entre Israel e o Hamas após uma trégua de 7 dias para a troca de reféns e prisioneiros e permitir a entrada de ajuda humanitária na zona. As forças de defesa de Israel acusaram o Hamas de violar o acordo para a trégua ao não libertar as mulheres e crianças reféns como acordado e de ter disparado um rocket contra Israel que foi interceptado. O Ministério da Saúde do Hamas disse que pelo menos 100 pessoas foram mortas em bombardeamentos nas primeiras horas de combates de hoje. A cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza, esteve debaixo de intensos bombardeamentos e residentes começaram a abandonar a mesma cidade. Panfletos lançados pela aviação israelita avisaram residentes na cidade de Khan Yunis para abandonarem o local. No norte de Gaza registraram-se também explosões e fogo de armas ligeiras. As forças armadas israelitas disseram que terem atingido mais de 220 alvos terroristas no enclave esta manhã e o ministro da Defesa reafirmou que as ações vão continuar até se atingir os objetivos da guerra. O Hamas disparou rockets contra o sul do Israel. Ontem, 2 palestinianos mataram pelo menos 4 pessoas num ataque a uma paragem de autocarros na cidade de Jerusalém. Várias outras pessoas ficaram feridas. Mediadores internacionais estão a tentar negociar uma nova trégua e fontes egípcias e regionais disseram que Israel informou vários países árabes que tenciona criar uma zona tampão no lado palestiniano da faixa de Gaza para impedir ataques no futuro como parte das suas propostas para o enclave depois da guerra terminar. A Organização das Nações Unidas disse que os combates estão a piorar uma situação humanitária que descreveu de inferno na Terra.
Na página desportiva, vamos começar com os novos rankings da FIFA, a Federação Internacional de Futebol, onde 3 dos PALOPs estão em subida. Cabo Verde continua a ser o melhor, subiu para 73º lugar. Guiné-Bissau também subiu, está a 30 lugares mais atrás, em 103º. Moçambique também subiu, agora para 111º. Angola desceu para o lugar 117, São Tomé e Príncipe desceu para o lugar 191, não é o pior africano. Atrás de si tem o Djibouti, Somália e Seychelles. A nível global, a Argentina continua no topo, Segue-se a França, Inglaterra, Bélgica e Brasil. Portugal está em sétimo lugar. Agora vamos para o futebol africano para falar de uma nova organização. Foi lançada oficialmente a Associação Africana de Clubes para dar aos clubes do continente uma plataforma e estrutura para terem uma voz unida no futebol africano e mundial. O mesmo já acontece há muitos, muitos anos na Europa. O presidente da nova organização é Hersi Said, do clube Young Africans da Tanzânia. Os seus dois vice-presidentes são Jessica Motaung, do Kaizer Chiefs da África do Sul, e Paul Bassey, do Aqua United, da Nigéria. Este fim de semana, os clubes africanos têm a ação nas competições pan-africanas de clubes. Petro de Luanda está na Tunísia para defrontar o Estrela, o Etoile du Sahel. É um jogo do Grupo C, onde Petro venceu o seu primeiro jogo contra o Al Hilal do Sudão. Etoile perdeu com a outra equipa da Tunísia, o Esperance de Tunis. Petro é a única equipa dos Palopes nesta fase de grupos da Liga dos Campeões. Este fim de semana há também jogos da Taça das Confederações e aí também só há angolanos a representarem os Palopes. O Académica do Lobito recebe o Clube Africain, também da Tunísia. Jogo do Grupo C, onde na primeira jornada o Académica perdeu por 3-0 com o Rivers United. O Sagrada Esperança tem pela frente a equipa do Abu Salim, da Líbia. Isto é um jogo do Grupo B, onde está lá o Zamalek do Egito, que na primeira jornada derrotou o Abu Salim por 1-0. O Sagrada Esperança, nessa primeira jornada, bateu o Solar da Guiné-Conakry. E do futebol africano, vamos para o futebol europeu ver alguns jogos de interesse este fim de semana. Em Portugal, em princípio, os grandes não devem ter dificuldades. Porto está no Famalicão, Braga recebe o Estoril, Benfica está no campo do Moreirense, Sporting recebe o Gil Vicente. Na vizinha Espanha, um grande jogo em perspectiva no domingo. Barcelona recebe o Atlético Madrid. Barcelona não tem estado bem. Atlético Madrid está em grande forma. Está em terceiro lugar com os mesmos pontos que o Barcelona, mas tem menos um jogo. Ambos estão a 4 pontos dos líderes. O Real Madrid e o surpreendente Girona. Em Inglaterra, os campeões Manchester City recebem o Tottenham. City está em segundo lugar com 29 pontos, mais 3 que o Tottenham, que também não tem estado bem. Perdeu os seus últimos 3 jogos. O Arsenal, que comanda com mais 1 ponto que o City, defronta o Wolverhampton, que é sempre uma equipa difícil. Basquetebol americano, NBA. Ontem, o Los Angeles Lakers do LeBron James apanharam que vazada perante o Oklahoma, 133-110. Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, raramente, joga o angolano Bruno Fernando, bateu o Santo António Spurs. Foi difícil, 137-135. Bruno Fernando não jogou.
Segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta para o Washington Fora de Horas.
Doze horas e 58 minutos. Dentro de um minuto voltamos para a terceira parte. Para já um grande abraço de Mariano Bartolomeu, o nosso colega Chão Gang e eu, Amancio Miguel. Até já. estimado ouvinte, são 13 horas aqui em Washington, D.C. Esta é a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América neste 1 de dezembro de 2021. E 23, Chão Gank na sonoplastia, Mariano Bartolomeu na realização. Eu sou o Amancio Miguel, votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em FM através de rádios parceiras, isto em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, no YouTube e também no Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Nas notícias, Israel atinge centenas de alvos no recomeço do conflito em Gaza e dezenas de pessoas soterradas numa mina ilegal na Zâmbia. Antes da página reservada às artes, na qual iremos conversar com Júlio Silva, um homem do cinema e também da música, vamos à reportagem. Na Guiné-Bissau, o comandante da Guarda Nacional, o coronel Vitor Tchongo, encontra-se detido pelo exército depois de ter sido retirado das celas da Polícia Judiciária o ministro da Economia e Finanças, Suleiman Saidi, e o secretário de Estado do Orçamento, António Monteiro, ambos envolvidos na operação sobre o pagamento de cerca de 10 milhões de dólares a favor de um grupo de 11 empresários. Um caso que, tal como reporta o Lassana Kassamá, tem fortes contornos políticos.
O analista político Rui Jorge Semedo não tem dúvidas que este caso vai ter contornos políticos.
Os contornos imediatos vão se incidir no desgaste político da coligação, vai ter arrancar e, ao mesmo tempo, procurar provocar, né, algum argumento no sentido de poder influenciar o Presidente da República a tomar a decisão de dissolver o Parlamento ou demitir o Primeiro-Ministro.
O analista prevê, no entanto, as consequências políticas deste caso.
Sim, eu acho que é inevitável, até pelo contexto político também, né? Até pelo contexto político, a Guiné-Bissau aproxima-se do ano eleitoral e percebe-se alguma tendência para o aproveitamento, né, dessa situação, que não é tudo uma situação nova, né, no cenário político e também na forma como as finanças públicas têm sido geridas, né, ao longo dos últimos tempos. Mas mais do que isso, na verdade, esse fato que está a acontecer tem tudo a ver, né, com alguma agenda política que pretende, na verdade, reverter aquilo que foi o posicionamento dos eleitores no passado dia 4 de junho.
Enquanto isso, Luís Petit, jurista e analista político, aconselha o governo a não admitir erros que o possa fragilizar, afirmando que tem uma oposição muito forte.
O próprio Presidente da República, nas suas diversas declarações, nunca demonstra assim uma aliança forte ao atual governo ou à atual coligação. Contudo, já vem parabenizando o governo pela aprovação do seu programa, mas as ações do Presidente da República demonstram que ele ainda continua a ser um opositor ao atual coligação. Esse governo tem que ter muito cuidado, tem que ser empenhado no sentido de não só cumprir com o seu programa, mas também de enquadrar os seus atos ao procedimento legal para evitar o erro possível, porque qualquer erro acontecer a este governo será usado contra ele mesmo.
Contornos políticos do pagamento das dívidas a um grupo de empresários por parte do governo, no valor de mais de 10 milhões de dólares, sob o olhar dos analistas guineenses. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden encontrou-se com o seu homólogo angolano, João Lourenço, ontem, para discutir o investimento de milhões de dólares para o desenvolvimento do corredor de Lobito. Outro tópico em discussão foi o conflito no leste da República Democrática do Congo, onde o presidente João Lourenço, como enviado da União Africana, tem estado a tentar pôr termo ao mesmo conflito. João Santa Rita.
O presidente Joe Biden deu uma recepção calorosa ao presidente angolano e falou de grandes planos quando o recebeu pela primeira vez. Biden aproveitou a ocasião para reafirmar o seu envolvimento no continente.
And as you've heard me say before,
como já me ouviu a dizer, a América está totalmente engajada com a África.
O encontro de uma hora na quinta-feira esteve principalmente centrado no corredor ferroviário que liga a costa de Angola ao interior de África, onde a China e os Estados Unidos estão a competir por acesso a recursos. Esse corredor, através da zona volátil do sul do Congo, que é rico em minerais raros, e vai até à zona de cobre da Zâmbia. Os dois presidentes concordaram também em iniciar uma parceria estratégica em 2024, centrada em garantir um fornecimento de energia seguro e estável, algo semelhante ao que os Estados Unidos já fizeram com a Nigéria.
Portanto, o envolvimento americano no projeto de corredor do Lobito, nas telecomunicações, na energia, sobretudo na energia limpa, são a prova disso, uma vez que essas infraestruturas vão ajudar a desenvolver não apenas Angola, mas uma grande parte do nosso continente.
A Voz da América perguntou à Casa Branca como é que este corredor, para o qual os Estados Unidos prometeram US$ 1.000 milhões, pode contribuir para a paz no Congo, que é parte do trabalho de João Lourenço como enviado da paz da União Africana. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby, não disse que passos a administração está a tomar para apoiar os esforços de João Lourenço nessa região conturbada, onde a situação se complica ainda mais com as violações de direitos humanos e um historial de interferência mútua dos países em causa. Kirby mencionou os planos de investimentos e infraestruturas para a região.
O presidente está muito entusiasmado com isto. Isso é um esforço assinalável como parte de um programa de construção de infraestruturas, ajuda a países de rendimento baixo e médio a encontrar investimentos sustentáveis para as suas infraestruturas, o que pode resultar não só na criação de postos de trabalho, mas também abrir oportunidades econômicas, neste caso através de toda a parte sul da África subsaariana. É, portanto, algo que vamos continuar a pressionar.
Analistas afirmam que o sucesso do corredor depende de uma paz duradoura no Congo, onde se realizam este mês eleições presidenciais. Mas a China pode ter um papel a jogar. Michael Walsh é um analista do Instituto de Investigação de Política Externa.
Vai haver a necessidade de se cooperar enquanto se compete com a China para que o corredor seja um sucesso, e eu penso que é isso que se está a passar nos bastidores com a China. O corredor do Lobito é ao mesmo tempo uma competição, mas de algum modo também provavelmente será cooperação.
A Voz da América perguntou a John Kirby da Casa Branca o que é que Biden poderia ter comunicado a João Lourenço sobre críticas na questão de direitos humanos.
Nunca nos retraímos a falar de direitos humanos. O presidente aborda rotineiramente essa questão.
O presidente João Lourenço gastou menos de um minuto com a imprensa antes de deixar a Casa Branca. A reunião, disse ele, decorreu melhor do que esperava.
Obrigado, João Santa Rita. Falemos agora da SIDA. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Doença. Um relatório em Moçambique diz que uma a cada quatro mulheres entre 35 e 39 anos de idade está infectada pelo vírus que causa a doença. E associações como a Quilhumuca fazem trabalho de sensibilização com vista a incentivar a testagem e aumentar os níveis de retenção ao tratamento antirretroviral. Amarelos Gulli.
As perdas fazem parte da vida da Albertina Temele até hoje. No ano de 1996, perdeu seu marido. E quando lhe foi revelado o motivo de seu falecimento, Albertina e sua filha foram convidadas a fazer o teste do HIV.
Disseram que éramos HIV positivos. E não foi assim tão fácil, não até por minha causa, mas por causa da criança. Eu comecei a pensar, ainda pequena, para poder ter que fazer tratamento toda a vida. É difícil.
Primeiro morreu o marido e depois a filha. Diagnosticada em 1996, Albertina Temele não iniciou o tratamento até 2004, quando já estava numa nova relação e com um filho a quem teve que contar que também estava infectado.
Estamos a fazer tratamento como deve ser, tanto eu, tanto ele. A carga viral é indetetável. Cumprimos todos os dias.
A prevalência do HIV em Moçambique continua a ser uma das mais altas do mundo, com cerca de 2 milhões de adultos que vivem com a doença. Segundo o Inquérito Nacional sobre o Impacto do HIV-Sida em Moçambique, em Sida 2021, em cada 8 adultos, um vive com o vírus do HIV. E as mulheres representam 15% dos casos. Foi durante uma palestra que Alice, nome fictício, foi convidada por uma ativista a fazer o teste do HIV. E para a surpresa das duas, o resultado deu positivo. Alice tinha contraído o vírus do HIV aos 24 anos de idade. E até hoje, seus pais não sabem do seu estado.
Para ir, fui chorar, para aceitar não foi fácil. Tive coragem de contar para minha prima. Para os meus pais não contei, até hoje. Mas pela minha mãe, sendo jovem, não sei como ela vai reagir.
Alice está numa relação e seu parceiro é seronegativo. Juntos, desenham planos para um futuro alegre com carga viral indetectável.
Ele, no princípio, se afastou. Mas eu, como já tenho experiência, quando entrei na Kendi, nunca me explicaram como falar. E ele entendeu. E é isso. Até pretendemos ter filhos futuramente.
Na Associação Quindimuca, pessoas que vivem com HIV recebem todo o apoio que necessitam para seguirem em frente.
E nós trabalhamos com pessoas vivendo com HIV e SIDA, e crianças órfãs e vulneráveis. E procuramos mais o que precisa para que, em conjunto, tentamos fazer com que haja uma resposta a favor dessas pessoas.
Histórias como da Albertina e da Alice replicam-se por todo o país. O INSIDA de 2021 aponta que uma a cada quatro mulheres entre os 35 a 39 anos de idade está infectada. E das que conhecem o seu estado de HIV, 97,5% estão em tratamento antirretroviral. De Moçambique, Amarilis Gulli, para a Voz da América.
Obrigado, Amarilis. De Moçambique, vamos já a Angola, de onde Fernando Caetano reporta que há no país boas notícias no combate à SIDA, mas há também notícias preocupantes. Anualmente, milhares de pessoas continuam a morrer por causa desta doença. Continua também a haver o receio da discriminação.
De acordo com a informação epidemiológica do VIH-SIDA em Angola, a subchancela da ONU-SIDA, entre 2010 e 2022, Angola teve uma redução de menos 45% na incidência do VIH. O país conta, no entanto, com cerca de 310 mil pessoas vivendo com a doença, com as estimativas de organização apontarem para cerca de 13 mil mortes anuais relacionadas com a SIDA. A ONU-SIDA estima igualmente que Angola registra 15 mil novas infecções anuais, uma média diária de 41 infecções. Jovens entre os 15 e 24 anos de idade são o grupo com maior incidência do VIH-SIDA, com 0,7%. A incidência em jovens meninas e mulheres é 4 vezes aos rapazes. O estigma e a discriminação são apontados pela ONU-SIDA como um dos principais desafios no país. O presidente da ANASO, Rede Angolana das Organizações de Serviços de SIDA e Grandes Endemias, António Coelho, disse na ocasião que as limitações dos fundos nacionais e os dados estimados como alguns dos constrangimentos para a aceleração de resposta ao VIH-SIDA em Angola. Já a diretora do Instituto Nacional de Luta contra a SIDA, Maria Lúcia Furtado, assinala que Angola continua a implementar estratégias globais de combate à doença e observa que o estigma e a pobreza se afiguram como barreiras para o alcance desta meta.
Estigma e discriminação impacta negativamente no sucesso, tanto para a sensibilização das pessoas para fazer o teste, as pessoas ficam com medo de serem discriminadas na adesão também ao tratamento. A pobreza também é um fator importante. Nós deparamos com pessoas que dizem que deixaram de tomar o remédio porque já não têm nada a comer.
Segundo ainda o relatório dos 39 milhões de pessoas que vivem com VIH-SIDA em todo o mundo, 9,2 milhões não têm acesso ao tratamento antirretroviral. No Kwanza Sul, mais de 40 mil cidadãos de toda a província vão sábado 2 de dezembro, na Vila da Quilenda, testar de forma voluntária o seu estado sorológico. Para a Voz da América, Fernando Caetano.
E quando são 13 horas e 14 minutos aqui em Washington DC, entramos para o espaço reservado às artes. Vamos falar do cinema em Cabo Verde e Moçambique com o moçambicano Júlio Silva, que está neste momento em Cabo Verde a filmar. É uma conversa que passou no nosso programa Washington Fora de Horas, na qual a primeira questão foi: Júlio, o que fazes por Cabo Verde?
Neste momento estou em Cabo Verde a realizar um filme sobre um naufrágio do navio Vicente, um naufrágio que aconteceu em 2015, onde morreu muita gente e houve vários sobreviventes. E este filme é baseado no depoimento desses sobreviventes. É um filme baseado em factos reais, mas com o lado de ficção.
Júlio, esta tem sido a sua abordagem nos filmes que faz entre Moçambique e Cabo Verde, e trabalha também com atores profissionais e não atores profissionais, trabalha com população local. A lógica dessa abordagem é buscar também a história que às vezes não passa nas grandes produções.
Exatamente. Eu, como sou antropólogo também, procuro sempre ir buscar histórias reais, factos reais do passado e do presente nas zonas rurais e agora nas ilhas de Cabo Verde, né? Sempre histórias de factos que já aconteceram e transportar para o ecrã, de forma a dar conhecimento a todas as pessoas o que é que se passa de facto. Ou seja, também dar voz a quem não tem voz e assim fazemos um cinema nosso para nós. Quer dizer, um cinema do povo para o povo, com o povo, falado na língua do povo. Essa é que é a minha meta.
E onde é que os filmes do Júlio passam em termos de atingir a audiência?
Graças a Deus, os filmes têm passado, os filmes de Moçambique têm passado no YouTube e tem participado em muitos festivais, tanto o facto de eu já ganhei muitos prémios em festivais internacionais. Fiz um filme agora há dois anos em Cabo Verde, que era sobre o poeta da ilha, a história de um poeta que é preso três dias antes do 25 de Abril, onde tudo começou, não é? A nível da revolução para todos os palopes. E esse filme ganhou muitos prémios na Holanda, em Luxemburgo, em Londres, em Portugal, e etc. Né? Porque tem sido um filme muito, muito apreciado. E houve, portanto, a partir de um certo tempo, eu deixei de colocar também filmes no YouTube, porque há muita pirataria e as pessoas, quando vêem um filme no YouTube, já não vão às salas de cinema. Então, adotei que 5 anos depois de realizar um filme, é que coloco no YouTube.
E, Júlio, financiar este tipo de cinema, como é que tem sido?
É complicado, os financiamentos são sempre difíceis, porque fazer um filme em países pobres é sempre muito complicado, porque as empresas também têm problemas de financiamento, portanto é tudo uma luta constante, mas graças à força dos atores, graças a alguns apoios que vão surgindo, os filmes vão acontecendo.
E tem colocado, Júlio, esses filmes, além do circuito que é Moçambique, Cabo Verde e Portugal, em países como, por exemplo, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e outros,
sim, calhar... Sim, eu estive há um mês e tal, quase 2 meses, na Guiné, a apresentar o meu cinema. Tenho outros convites para outros sítios. Também o filme, um dos filmes que eu fiz também foi premiado no Festival Internacional de Luanda. Foi o primeiro filme que eu fiz aqui em Cabo Verde, onde a personagem principal foi o Ranque Gonçalves, um ator extraordinário, no qual tenho sempre o prazer de lhe colocar nos meus filmes, porque é um motivo de segurança em relação à personagem que ele vai executar. E tenho ganho outros prémios, tanto a nível de filmes de Moçambique também, já ganhei vários prémios, até no Brasil também ganhei prémios, e porque é um cinema diferente que eu faço de África para África, não é? Não há aqui concorrências com Américas, não há aqui concorrência com ninguém. É um filme do povo para o povo.
Júlio, está neste momento em Cabo Verde, fez filmes também em Moçambique, fez também na Zambésia, onde tem um interesse pelas coisas culturais. Não acha que a tua província de Gaza fica assim com ciúmes de não fazer muita coisa lá?
A província de Gaza, se tudo correr bem, entre 2024 e 2025, vamos fazer um filme baseado na história de Gungunhara. Portanto, é um filme que vai contar com muita gente, por isso tem que ser bem estudado, bem calculado, porque é uma história que faz parte de nós, de Moçambique. Vamos falar do imperador de Gaza e, como tal, tem que ser bem estudado e bem planeado.
Júlio, vamos terminar a nossa conversa com uma provocação. E a música? Esses dedos ainda tocam um piano?
Claro, as bandas sonoras são feitas por mim. Muita coisa mudou a nível da música, porque as editoras fecharam portas. Já não há venda de CDs, não há venda de quase nada. As pessoas só vão colocando os seus trabalhos no YouTube. E para mim isso é insuficiente, não é? Mas, de qualquer forma, a música está sempre presente e faz parte do meu sangue.
Um grande carimambo, Júlio, por estes minutos de conversa falando do cinema e muito pouco de música. Espero que na próxima ocasião falemos mais de música.
Obrigado, um grande abraço e obrigado por esta entrevista na Voz da América.
E aqui vamos nós com uma das produções de Júlio Silva, contando aqui com a voz do André Cabasso, o Júlio Silva, que liderava o grupo Chipala Pala em Portugal.
Kushonga kwa kumata mine sinyo shisangofu Apa ndri kubona ndri zitivile Kukela ndri kuzela fina ndri kangofu Au nijivala nga mata mine ndri
ni kuvona ku tlhela ni ku kuma swinyo xisangopfu malembe manyingi makhaloti apa ni ku kwati kasi wene umngani wanga ni chele li zala mina ni ta nyoxa ni dikeli leswinene kasi jakala vanyingi loko wena u va kuma va swi juli loko mini ni va komba ma ndzi komba leswinene kasi vona va swi tivi kasi wena u nga kwati.
Música aqui de Júlio Silva, contando com a voz do outro moçambicano André Cabasso. 13 horas 26 minutos, Voz da América, Washington. E já neste final, o resumo de notícias. Recomeçaram hoje os combates entre Israel e o Hamas, após uma trégua de 7 dias para a troca de reféns e permitir a entrada de ajuda humanitária na zona. As forças de defesa do Israel acusaram o Hamas de violar o acordo para a trégua ao não libertar as mulheres e crianças reféns, como acordado, e de ter disparado um rocket contra Israel que foi interceptado. O Ministério da Saúde do Hamas disse que pelo menos 100 pessoas foram mortas em bombardeamentos nas primeiras horas de combate desta sexta-feira. Mais de 30 pessoas estão soterradas após o colapso de uma mina numa zona da Zâmbia conhecida por minas ilegais. O Ministério do Interior, Jacques Mwimbu, disse ao Parlamento estar a desenrolar-se uma tragédia em Xingola, com mais de 30 pessoas soterradas na mina ilegal a cerca de 400 quilómetros da capital, Lusaka. O governo sul-africano disse que vai investir 2.500 milhões de dólares na companhia estatal de transporte Transnet, numa altura em que há grande atraso nos seus portos. Dezenas de milhares de contentores estão paralisados em navios ao largo de Durban devido à avaria de equipamento e muitos navios decidiram ir para outros países. A Transnet, que opera os transportes ferroviários e todos os portos da África do Sul, tem sido cenário de escândalos de corrupção, falta de manutenção e grandes dívidas não pagas. O partido da oposição Aliança Democrática descreveu a situação nos portos de desastrosa. Cerca de 15 navios de carga com 40 mil contentores aguardam por atracar em Durban. E por último, familiares do derrubado presidente do Níger, Mohamed Bazoum, disseram que não têm notícias dele desde o passado dia 18 de outubro e denunciaram o que disseram ser prisões e buscas abusivas contra alguns deles. Bazoum foi derrubado num golpe de Estado a 26 de julho e desde então está retido na sua casa, no Palácio Presidencial, com a sua mulher e filho. Os familiares disseram não ter notícias do derrubado presidente, que descreveram como estando como refém dos militares. E assim marcamos o ponto final a esta emissão de sexta-feira da Voz da América a partir de Washington, D.C. Amanhã voltaremos com a emissão vespertina. Um grande abraço de Mariano Bartolomeu na realização e de mim, Amancio Miguel. Votos de um ótimo fim de semana. Até para a semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.